Agora são 11h04 e no CBN Maringá de sábado, eu tenho aqui comigo no estúdio da CBN, ex-governador, senador Álvaro Dias. Senador, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. É um prazer estar aqui acompanhado de vários companheiros, né? Nossos companheiros candidatos, inclusive pré-candidatos a deputado federal. Tem o nosso delegado Bettini, tem o Marcelo Siena, estamos aqui com o Ricardo Barros, que é o... Aliás, Maia.
O Maia.
Desculpa, esse é outro. Ricardo. Atufalho. Começo com Atufalho, porque vem coisa boa pela frente, né? Então, Ricardo Maia, que é nosso líder aqui em Maringá do Podemos. Está aí o Ocrécio, que é o prefeito lá de Farol, né? Está aí o Vandré, enfim, são amigos, o Paulinho, que vem lá de Paranaguá, o Ivan, que vem da nossa assessoria. Estamos aqui para visitar a Expo Ingá, não é? Esse evento histórico da Cidade Canção, e que sempre nos traz grande alegria estar por aqui, porque... Afinal, né, eu pisei esse chão aqui com os pés descalços da infância e é impossível esquecer, né? Então, evidente que a memória nos traz à mente muita coisa quando aqui chegamos.
Bom, o senhor é hoje um dos homens públicos que teve uma trajetória de diversas posições políticas, entre aspas, partidos, e também o senhor atuou em vários cargos. Governador, enfim, fala antes de governador, também legislativo. E o senhor agora está no Senado, e é Senado de novo na próxima eleição, ou para onde nós vamos?
Bem, Gilson, eu ainda não tenho uma posição definitiva. Eu vou explicar um pouco. Há 5 anos, agora em julho, vamos completar 5 anos, nós estamos construindo um partido que se chama Podemos, né? Aquela frustração em relação aos partidos políticos no país, principalmente com a Operação Lava Jato, alguns foram denominados de organizações criminosas, né? Então, desconfortável nesse, naquele, no outro, são siglas, né, para registro de candidaturas, nós aceitamos esse desafio de construir, junto com a Renata Abreu, que é uma deputada federal de São Paulo, o Podemos. Então, eu tenho uma responsabilidade partidária, né? Os partidos não são muito considerados na política brasileira, mas eu me sinto um pouco responsável pelo Podemos e a sua existência. Então, o partido oferece agora 3 alternativas. Uma seria a candidatura à presidência da República novamente, dizendo o seguinte: o partido precisa de protagonismo, é um partido em construção, tem que levar para a população as suas ideias, as causas que defende, as bandeiras que sustenta, precisa de um porta-voz, tem que ter um candidato. Então, este é o primeiro ponto. E há unanimidade nacional no partido em relação que eu deveria disputar a presidência. Quando tínhamos o Sérgio Moro, então a prioridade do Partido Nacional é que eu voltasse ao Senado. Então eu estava focado na eleição de senador. Por quê? Porque lá do Senado, como líder da bancada, nós aglutinamos uma grande bancada. Eu era sozinho. E chegamos a essa segunda bancada, não fomos a primeira porque nós fizemos questão de qualidade, buscar uma identidade própria, um partido independente, não é? E com isso nós dispensamos alguns senadores, depois perdemos alguns também em razão disso, mas hoje ainda somos uma bancada muito forte. Então essa seria a prioridade do Partido Nacional, que eu voltasse para o Senado. E é evidente que aqui também há apelo, né, de lideranças, mas principalmente há um apelo de pessoas fora da política, né, para que dispute o governo. Uhum. Então são 3 alternativas, o partido oferece as 3 possibilidades, e eu acho que eu devo sempre ouvir para decidir, né, agir por convocação e não por desejo pessoal. Então eu aguardo um pouco mais. Tenho tempo, pelo menos mais 2 meses, né? Maio e junho, um pedaço de julho, ainda temos para uma decisão. Eu vou dizer para você aqui e para todos que estão nos ouvindo, não é? Vou ouvir cada vez mais as pessoas, consultar mais, ouvir a população mesmo. Temos como fazer pesquisas, né? Para saber o que querem da minha participação agora, né? onde eu posso ser útil, né? qual a posição nesse time que eu vou jogar, não é? Até julho nós temos tempo para essa decisão.
Agora eu vou falar um pouquinho de trás para frente dessa discussão que o senhor está falando. Presidência, fica no Senado, uma disputa para o governo do Estado. Então vamos começar lá pela presidência da República. Podemos apostou em Sérgio Moro. O senhor, inclusive, Sim. caminhou junto com ele, ele certo. Percorreu o país, fez uma série de manifestações. Eu o entrevistei aqui um dia. Sei. E ele frisou: não, minha candidatura era o Podemos e eu vou manter minha candidatura à presidência da República. A presidente do seu partido, em um jornal de cadeia nacional, falou que, de repente, o Moro sumiu do partido. Ninguém foi avisado. Né? E o senhor sempre foi, antes disso, um defensor da candidatura dele, né? Por mais que havia o boato da saída dele, mas ele dizia que não saiu. Mas ele foi. Inclusive agora com domicílio em São Paulo. O senhor se decepcionou?
Olha, eu prefiro deixar de lado, num plano muito secundário, essas questões da política. É um período muito curto, de novembro até abril, e valorizar o legado que ele deixou como juiz, como magistrado. Poucos brasileiros ao longo da história prestaram o serviço que ele prestou à nação como juiz, honrando Maringá, porque ele é daqui, estudou na UEM, honrando o Paraná e os brasileiros de bem. Por isso, eu preservo a sua imagem, dizendo: a política é uma selva, é o chão da inversão de valores, né? E nós, das ingratidões, das incompreensões, das traições, das injustiças, etc. Mas nós temos que valorizar os feitos do Sérgio Moro. E por isso eu não pronunciaria nenhuma palavra que viesse a desgastá-lo. Porque eu sei reconhecer a importância do papel que ele exercitou. Eu que o apoiei durante todos estes anos, né? E acho que ninguém apoiou mais do que eu na política brasileira, o que o defendi todos esses anos, né? Ele, Deltan Dallagnol, Operação Lava Jato e tal, eu não posso de forma nenhuma pronunciar qualquer palavra que venha desgastá-lo, né? Desqualificar, né? Desfazer uma imagem construída com muita coragem, sobretudo, e competência, colocando na cadeia ladrões do dinheiro público, grandes corruptos, né? Marginais, colocando na cadeia os barões da corrupção no Brasil. Então, nós não podemos ignorar esse feito. É por isso que, da nossa parte, ele tem compreensão, e, evidentemente, não vou discutir esses detalhes, né, dessa passagem curta pela política ao nosso lado. Agora está lá em São Paulo, está em outro partido, vida que segue.
Bom, mas tem algumas coisas que o senhor colocou, e o senhor tem história. O senhor sabe de como é que é a política, né? O senhor já passou por várias coisas. E o senhor falou, aí o senhor me corrija se eu estiver enganado. A política é, de vez em quando, a arte dos acordos não cumpridos, das traições, das mudanças, às vezes, de opinião, surpreendentes. Né? E o senhor hoje, e agora vamos para a segunda possibilidade, o senhor pode ser um governador de Estado, o senhor é candidato a governo do Estado. O senhor já foi governador, o senhor tem um nome de peso no Estado, sempre teve. Né? Mas nós temos hoje o governador Ratinho Júnior, que há, o senhor sabe disso também, uma forte tendência dele ser reeleito. Do qual o senhor aqui comigo, uma vez, numa entrevista, disse que há uma possibilidade até de existir um apoio por parte do Podemos em relação à candidatura dele. Isso fica, se não fica, uma candidatura do senhor no governo do Estado? Como é que fica a relação com o atual governador?
Bem, qualquer candidatura que eu dispute agora, talvez por ter atingido a maturidade política depois de tantos anos, né, será uma candidatura de construção, de respeito aos concorrentes. Não pretendo usar o espaço da campanha eleitoral para a crítica, e sim para a construção. Eu tive o meu período de crítico, e a minha vocação é a crítica, eu tenho dificuldade. Eu sempre disse que eu tinha muito mais facilidade de criticar do que de elogiar. Sempre foi assim, não é? Mas eu acho que agora é uma fase tão importante para o país, e de tanta decepção da população, um momento tão complexo da vida nacional em que a inteligência das pessoas é subestimada por autoridades públicas a cada passo, né? Que nós temos em nome do respeito que temos que devotar às pessoas, tentar sair um pouco desse campo da beligerância política, do ódio, do ressentimento, e oferecer perspectiva de futuro para as pessoas, né? Quer dizer, se eu sou candidato a governador, não vou ficar olhando o passado de erro dos outros, né? Vou procurar olhar o futuro de acerto que eu possa oferecer para construir melhores dias para as pessoas que vivem no Estado. Então é evidente que vai ser esse o caminho que eu pretendo percorrer. Uhum. Seja qual for a candidatura que eu disputar, se eu disputasse a presidência da República hoje, o que eu diria num debate? Eu olharia para a Câmara e diria para as pessoas, olha aí o que eles estão fazendo com o país. Vocês querem que continue dessa forma? Esse ódio, essa disputa pelo poder e a ignorância em relação a um projeto de nação, a inexistência de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social que pense no futuro dos que vivem nesse país, né? Eu acho que tem que ser esse o caminho hoje. É evidente que está muito difícil, né, de fugir da beligerância, mas é uma tentativa que tem que se fazer.
Senado, o senhor ficando no Senado, aí a primeira pergunta é a última atacada de Álvaro Dias, que são 8 anos de Senado. Aí,
olha, eu vou...
então depois eu faço essa seguinte pergunta, você me responde, depois eu faço.
Tá, então eu vou dizer o seguinte para você. Os meus adversários, não, Ricardo, eles dizem assim, não, ele já está cansado, ele vai parar e tal. Então eu vou dizer, o Senado não será a última. Tá certo? Se eu voltar para o Senado, não será a minha última eleição, porque daqui 4 anos tem outra.
Tá. Agora tá, vamos para o segundo tempo. O senhor tem assistido no Senado, e mais do que nunca agora, nesses últimos anos...
Isso tudo, tem um fato que é preponderante. Eu estou dizendo, daqui 4 anos tem outra. Isso se a população quiser, evidentemente.
Claro.
É aquilo que eu disse antes. Eu atuo em função de convocação. Eu queria parar agora. Estava na hora de parar. Minha família queria que eu parasse. Mas eu fiz as pesquisas e vi que a população pede para que eu continue.
Certo.
É isso que eu estou ouvindo da população.
Mas vamos lá.
É para continuar. Os meus adversários querem que eu pare, é evidente. Mas a população está pedindo para eu continuar. Então estou dizendo que daqui 4 anos, se eu volto para o Senado agora, e daqui 4 anos a população pedir para eu continuar ou ir para outra posição, eu estarei com disposição para isso.
Vamos falar de legislativo, executivo e judiciário. Nunca tivemos um conflito tão grande entre os poderes e, às vezes, dentro dos próprios poderes, conflitos de interesses que chocam também alguns homens públicos. O senhor tem assistido o presidente, deve ter assistido os ministros do STF, e o senhor falou, inclusive, do Sérgio Moro agora, a coragem que ele teve, mas ele também virou homem público, e vem esse debate enorme. Até onde vai o poder judiciário, até onde vai o executivo, até onde vai o legislativo. Tivemos a questão do Silveira, né, o deputado que fez aquela fala infeliz, né, que foi punido, né, pelo ministro da Justiça, mas ao mesmo tempo perdoado pelo presidente. Quem tem a razão? O senhor que está há muitos anos, né, no Poder Legislativo, já ocupou cargos no Executivo e no Estado. Quem tem a razão nessa história?
É lastimável ter que afirmar que todos estão errados, né? Você vê, erra o deputado, troglodita, né, que... tomo muito asteroide para ficar musculoso e murchou o cérebro, né? Então, erra o deputado. Diz um monte de asneira, né? Afronta a Constituição, as instituições democráticas. Erra o ministro, que deveria simplesmente fazer uma ligação ao presidente da Câmara e dizer, olha, isso é um assunto para a Câmara dos Deputados. Leve o deputado para o Conselho de Ética. Vamos evitar uma crise institucional. Portanto, erra, e erra feio, o Supremo, quando decide da forma que decidiu, porque, sem dúvida, rasgou a Constituição. Aí vem interpretações e tal, mas aí houve exagero. Então, um exagero não justifica o outro. Aí vem o indulto, é mais um erro, né? É outro erro. Portanto, todos erraram, todos erraram. E aí, qual é a solução? Começa pela valorização da interdependência dos poderes, né, que isso é constitucional, mas essencialmente é uma mudança no Supremo Tribunal Federal ou nos tribunais superiores, com a mudança do modelo de escolha dos ministros dos tribunais superiores.
O que deveria mudar?
Meritocracia e não indicação política. A indicação política, esse apadrinhamento que há, leva toda decisão, por mais correta que ela seja tecnicamente, juridicamente, por mais correta que seja a decisão de um ministro do Supremo, ele fica sempre sob suspeição, porque ele foi indicado politicamente, houve um padrinho que o indicou. Então veja, acabou a prisão em segunda instância para salvar o Lula. Isso é, essa a definição do episódio. O Supremo defendia a prisão em segunda instância durante anos. Vários foram presos, condenados em segunda instância. E, repentinamente, numa estratégia para liberar o ex-presidente para que pudesse ser candidato, o Supremo acabou com a prisão em segunda instância. Aí você vai verificar, dos 11 ministros que votaram, 7 foram nomeados por Lula e Dilma. Então é evidente que é uma decisão suspeita. Aí eles dizem que suspeita era o juiz Sérgio Moro, mas ele passou num concurso público, estudou em Maringá, se formou, passou num concurso para juiz e não foi apadrinhado por ninguém para ser juiz. Então, ele está sob suspeição e os que foram apadrinhados julgam-o como suspeito e eles não são os suspeitos. Então, a mudança desse modelo de escolha dos ministros dos tribunais superiores é essencial para restabelecer a ética e, sobretudo, o conceito de instituições essenciais ao Estado de Direito, à democracia, né? Como o Supremo Tribunal Federal, essencialmente. Nós podemos condenar o Alexandre Moraes, o Gilmar Mendes, etc., criticá-los, não é? Até julgá-los, se possível. Agora, não podemos condenar a instituição. Eles são passageiros, episódicos, são substituíveis. A instituição é permanente, é definitiva, é insubstituível, essencial à democracia. Bom, então, este é o ponto. Mudar esse sistema, estabelecer duração de mandato, aí começa a moralizar. E, certamente, essas instituições recuperam a sua credibilidade.
O senhor vai me responder essa bem rapidinho, porque eu tenho uma última pergunta que é mais importante, além de que eu quero fechar falando sobre esse ambiente político que a gente está atravessando, a candidatura à presidência de Lula, Bolsonaro, mas quero deixar para o final. Eu quero falar um pouco sobre esse discurso de renovação do Congresso Nacional que teve, que colocou esse Congresso que está aí. O senhor não fez parte, porque, claro, o senhor está há muito tempo no Congresso, não foi escolhido na última eleição. Mas a gente estava comentando agora há pouco, né, sobre o que, que leva o país a estar no momento em que ele está atravessando. E a gente vai ter eleição para o Congresso agora. Deputados estaduais, deputados federais e tal. E o senhor está ali, olhando para o Congresso. Né? O senhor já foi congressista, da Câmara de Deputados. O que, que a gente pode esperar do Legislativo nesse país? Ele realmente representa, como diz muitos intelectuais, o próprio Locke, diretamente a vontade do povo? Ou o que a gente tem no Congresso é, não generalizando de forma alguma, é um percentual significativo do empobrecimento da capacidade de escolha do povo.
Olha, eu me lembrei agora do Ulisses Guimarães, né, quando você fez essa pergunta. O Ulisses dizia assim, esse Congresso está ruim, espera o próximo. Então, essa decepção não é nova, né? Ela vem de antes. Mas ela vem se agravando. E eu acho que o que está ocorrendo, nós temos um sistema presidencialista de muito poder. Então as reformas de profundidade só ocorrerão quando o país eleger um presidente mudancista, né, que tenha capacidade de mudança e coragem para mudar. Né? Isso não tem ocorrido. Aí o Congresso, quando fala em reforma, prevalece o corporativismo. Então a reforma política, que é a matriz das demais reformas,
quer fazer?
Ela não ocorre. Então remendos a uma coxa de retalhos é o que se apresenta a cada eleição no país. Isso dificultando a renovação de verdade, porque prevalece o interesse dos que já estão com os seus mandatos, né? Aí surge um fundão eleitoral imoral, que é devastador da política, é depredador da política, é uma desmoralização da classe política pelo exagero, né? São quase 5 bilhões de reais do fundão eleitoral. Tem um partido que tem quase 1 bilhão de reais de fundão eleitoral. Então, mudam políticos de uma sigla para outra, não pelas causas, pelas bandeiras que carregam, pelas ideias que defendem, pelos ideais que sustentam, mas pelo interesse financeiro, atrás do caixa do partido. Isso é vergonhoso. Mas não é só o fundão eleitoral, tem o tal orçamento secreto, que é uma inovação da modernidade, da política brasileira. É. Né? Outra jabuticaba. É. A política brasileira inventou o orçamento secreto. E alguns sujam as suas mãos nesse orçamento secreto. A pretexto de levar recursos para o Estado. Isso é um desperdício incrível. Teve um ano que foram 30 bilhões. O fundão são quase 5, mas o orçamento secreto foram 30 bilhões em um ano. No outro, 18 bilhões de reais. Uhum. Né? Isso é uma imoralidade. Então nós temos que reduzir o número de parlamentares, o número de deputados federais, de senadores. Temos que reduzir o número de partidos políticos representados, enxugar tudo, não é? Para moralizar, para que a população volte a acreditar. Agora, você disse uma coisa importante que tem que ser destacada. O eleitor é que produz isso, não é? Porque nós somos responsáveis, porque acabamos não tendo a competência de comunicação capaz de convencer as pessoas. Mas o erro ao votar é que torna o cidadão vítima do erro que ele cometeu. Então é evidente o desinteresse, a não participação, o não acompanhamento, a desinformação. Você sabe o que mais me irrita? Colega seu de imprensa colocar num blog desses que recebe um dinheirinho lá para escrever o seguinte, ó, cite 3 projetos dele em 24 anos, a meu respeito. Aí só na semana passada eu tive uma emenda constitucional promulgada que vai salvar milhares de vidas no país, os médicos dizem isso, que é um avanço da medicina nuclear, que trata dos radioisótopos, que no Brasil não atende a demanda necessária, que vai poder se produzir aqui em Maringá, inclusive, para atender a população. Isso foi promulgado na semana passada. Teve o projeto da participação dos trabalhadores nos lucros e resultados da empresa com isenção do imposto de renda que é cobrado na fonte. Um projeto importantíssimo numa hora como essa, aprovado na semana passada. E o outro, em razão da guerra na Ucrânia, o Holodomor, que reconhece como genocídio a matança pela fome de 1932-1933, que fez com que o parlamento da Ucrânia agradecesse o parlamento brasileiro pela aprovação. Citei 3 projetos numa semana. E o cidadão, para ganhar um dinheirinho, ele disse, cita aí 3 projetos dele em 24 anos. É uma brincadeira, são mais de 200 projetos. Então o sujeito não acompanha, quem escreve para as pessoas acompanharem mente, fake news toda hora, cobra para fazer fake news, e aí o cidadão, o eleitor, é cobrado porque ele elegeu mal. Não é ele o principal culpado. Ele pode ser o último culpado nessa cadeia de culpados, né? Mas começa conosco, nos partidos políticos, que não fazemos as reformas, que não escolhemos bem os candidatos, e passa, sim, pela imprensa. É preciso colocar a responsabilidade também na imprensa, que uma coisa que há na... Eu tenho que fazer esse desabafo aqui, ô Gilson, porque, sem generalizar, né? Porque é muito difícil ser autor de boas causas, né? Ser noticiado como autor de boas... Eu citei 3 projetos aqui que a população provavelmente não sabe o que aconteceu, porque não houve divulgação. Eu brinco às vezes, mas falando sério, político só é autor de assalto a banco, a Petrobras, a fundo de pensão. Autor de projeto importante, ele não se torna porque não há divulgação. Essa é a verdade. Infelizmente, é isso que ocorre no Brasil. O rádio tem um papel fundamental e por isso a nossa gratidão ao rádio. Não é porque eu fui radialista, não. É porque o rádio é que dá esse espaço para a gente falar, né? Se a gente, senador, tem alguma divulgação sobre fatos e feitos, realizações que fazemos, é pelo rádio.
Senador, eu não posso deixar de perguntar. O senhor tem 1 minuto para me responder. Tá, o senhor comeu todo o meu tempo. O senhor tem 1 minuto.
Tá certo.
Candidatura à presidência da República, pode ser, o senhor já comentou, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas a gente tem uma polarização Lula-Bolsonaro. Isso tem tomado conta do país. Terceira via não decola.
Certo.
Rapidinho, na opinião do senhor, o que vai acontecer?
que vai acontecer em relação
a campanha, as eleições, estamos aí.
A minha posição na
campanha? A sua posição, qual que o senhor analisa como homem público com a experiência que o senhor tem e o que a gente está vivendo?
A situação nacional, realmente, você tem razão, é uma polarização difícil de ser quebrada nesses 4 anos. Nesses 4 anos difíceis. Depois, eu estou colocando como horizonte temporal da polarização esses próximos 4 anos. Depois, acho que nós vamos ter vida nova aí no país, sabe? Agora está difícil de quebrar isso, até porque a terceira via foi uma lambança atrás da outra, né? Então não chegaram à conclusão. E nós nos recusamos a participar exatamente porque estávamos vendo que havia muita lambança nessa história toda, não é? Então é isso. E aqui no Paraná ainda está tudo indefinido. Nós temos que aguardar, como eu já disse, né, até meados aí de julho para ter uma definição.
Tá obrigado, certo? Senador, pela sua presença no CBN.
Grande prazer estar aqui e principalmente fazer esse desabafo. Isso não é uma entrevista, isso é um desabafo.
Não, valeu. Como homem da imprensa é sempre importante ouvir todos os lados da questão e ouvi-lo também.
Obrigado. Tá certo, obrigado, um abraço aí.